Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, estou de volta. Como você está? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Paraná em Rede. Vem comigo conferir os destaques desta edição. Levantamento mostra que o governo do Paraná entregou auxílio de R$ 50,00 para a compra de alimentos a 541 pessoas que já morreram. E o estado quer destinar R$ 100 milhões do orçamento de 2021 para a compra de vacinas contra a Covid-19. Justiça nega liminar para que a UEM volte às aulas de forma remota. Cresce o número de golpes aplicados pelo WhatsApp. A gente traz uma reportagem com cuidados que você deve tomar para não ser mais uma vítima. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A terça-feira começou mais fria entre as regiões sul e dos Campos Gerais. Em Foz do Iguaçu, no oeste, e Francisco Beltrão, no sudoeste, céu com muitas nuvens. Máxima de 27 graus. Na região norte, os ventos deixam o ar mais quente. Máxima de 27 graus também em Arapongas e de 28 em Porecatu. Em Umuarama, no noroeste, a máxima atinge os 30 graus. O governo do Paraná entregou vales de R$ 50,00 do programa Comida Boa para 541 pessoas que já morreram. Foi o que apontou um levantamento feito pela Controladoria Geral do Estado, divulgado nesta segunda-feira. O órgão identificou que houve o uso de 289 vales entre os 541 cartões que foram entregues a pessoas que morreram. Isso representa um gasto de mais de R$ 17 mil em compras pelo programa, segundo o governo. A CGE informou que descobriu a entrega para pessoas que morreram após cruzar informações dos bancos de dados do governo federal e do Comida Boa. De acordo com o governo, o benefício foi suspenso para os beneficiários identificados antes do repasse da terceira parcela do auxílio, que foi depositada no último sábado. O governo do estado quer se preparar para a compra de vacinas contra o novo coronavírus quando elas estiverem disponíveis. Nessa segunda-feira, foi entregue à Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo exercício, ou seja, 2021. Isso com a previsão de compra dos imunizantes.
O governo do estado apresentou nesta segunda-feira uma emenda ao projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 para alocar R$ 100 milhões no caixa da Secretaria de Saúde para aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. A iniciativa foi determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e apresentada para a Assembleia Legislativa para assegurar recursos para a compra futura da medicação, que atualmente passa por fase de testes de eficácia em estudos de diversos laboratórios. Segundo Ratinho Júnior, o Estado trabalha com planejamento.
Nós estamos colocando no orçamento do Estado, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um recurso de R$ 100 milhões já para a compra de vacinas que serão anunciadas, segundo alguns laboratórios no mundo, a partir desse segundo semestre desse ano. É claro que a gente torce para que aconteça o quanto antes, mas o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, já está fazendo uma reserva de R$ 100 milhões para, assim que anunciado um laboratório no mundo e comprovadamente tendo uma vacina eficaz, o estado do Paraná já tenha esse recurso disponível para ser um dos primeiros estados a comprar a vacina e distribuir para a nossa população.
A proposta foi entregue ao presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, e será encaminhada para a Comissão do Orçamento, que já avalia outras 124 emendas apresentadas pelo Poder Executivo e pelos 54 deputados estaduais.
a proposta da LDO para que possamos apreciar a partir do mês que vem a LDO e aprovarmos essa possibilidade de já fazer esse remanejamento orçamentário visando a garantia e a segurança de termos os recursos no ano que vem para a compra de vacinas, que é importante, claro, né, diante de toda essa pandemia. O governo já está se precavendo e tomando a iniciativa antecipadamente para isso.
O governo do estado encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 em abril deste ano. A peça prevê uma arrecadação total de R$ 47,7 bilhões, valor 3,1% maior do que o estimado para 2020, de R$ 46,2 bilhões. Estimativa que não deve ser correspondida diante da queda de arrecadação, que já alcançou R$ 1,5 bilhão. A LDO para o próximo ano já prevê uma queda de R$ 2,1 bilhões na receita tributária do Estado, passando de R$ 38,9 bilhões para R$ 36,8 bilhões. Repórter Amanda Leines.
A Justiça negou a liminar para que a Universidade Estadual de Maringá volte às aulas de forma remota. A ação foi protocolada por estudantes do curso de Direito e advogados. Na avaliação do grupo, a instituição já deveria ter tomado uma decisão quanto ao assunto.
Um grupo de estudantes do quinto ano de Direito da UEM e advogados entrou com uma ação popular na Justiça pedindo o retorno imediato das aulas na Universidade Estadual de Maringá de forma remota. A medida foi tomada no dia 9 deste mês. No dia 10, o juiz responsável pela segunda vara da Fazenda Pública de Maringá indeferiu a ação e pediu a manifestação da UEM e do Ministério Público. No momento, o processo corre e aguarda a avaliação do mérito. Devido à pandemia do novo coronavírus, a Universidade Estadual de Maringá não deu início ao ano letivo 2020. Após algumas medidas, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, deu início à discussão sobre o retorno das aulas remotas no dia 15 deste mês. Como houve pedido de vista, o tema foi retirado de pauta e volta ao debate nesta semana. Na avaliação dos acadêmicos e advogados que assinam o pedido, tem havido prejuízo no ensino e também financeiro. Além disso, eles apresentam informações sobre outras instituições que já decidiram quanto ao volta às aulas de forma remota. Entramos com a ação porque havia inércia na UEM, disse o estudante Gustavo Rosas.
É importante destacar que nós entramos com a ação popular porque não vimos nenhuma movimentação na UEM no sentido de aprovar o início do ano letivo, que já começaria atrasado em abril. Não havia nenhuma informação de discussão de projetos ou qualquer plano de retorno. E em atenção a isso, a completa estagnação da UEM em comparação a outras universidades do Paraná que já aprovaram o ensino remoto emergencial e estão dando continuidade ao ano letivo, nós acreditamos que a ação popular foi um meio jurídico mais adequado para questionar essa inércia e posteriormente conseguir que efetivamente a UEM oferecesse o ensino remoto que já está sendo oferecido de forma ampla no Estado. A UEM possui estrutura suficiente para fornecer o ensino remoto nesse momento. É inadmissível permitir que o ano letivo de 2020 seja perdido em decorrência da sua inércia. A cada vez que a decisão é postergada, o prejuízo aos estudantes só aumenta. Passamos da metade do ano e até agora não existe um plano concreto de retomada aprovado. Isso precisa ser feito de modo urgente.
No indeferimento do pedido de liminar, o juiz Nicolau Frascati Júnior justificou, entre outros motivos, que o deferimento poderia caracterizar uma interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo, já que a UEM está ligada ao governo do Paraná. Procurada, a Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual de Maringá informou que a reitoria não falaria sobre o assunto, já que se manifestou nos autos. No processo, a instituição apresentou explicações, mas não tentou derrubar a ação. Em dois momentos, disse que tem tomado decisões devido à Covid-19, mas que cabe ao colegiado do CEP e não à reitoria a palavra final sobre as aulas remotas. O Ministério Público ainda não se manifestou. O prazo termina na próxima sexta-feira. É provável que uma decisão sobre o retorno das aulas ocorra nesta semana. A proposta que seria votada na semana passada criou uma série de ações. O ensino teria início em 3 de agosto. Há grupos contrários e favoráveis a essa proposta. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Os golpes aplicados por meio do WhatsApp causam problemas para quem teve o celular invadido, quanto para quem está na lista de contatos. A dica é não clicar em links e desconfiar sempre, principalmente agora que será possível fazer pagamentos pelo aplicativo. A reportagem é de Amanda Yargas.
Os golpes feitos por meio do mensageiro WhatsApp estão ficando cada vez mais complexos. A base da maioria deles é fazer a pessoa acreditar que está conversando com uma empresa real. Foi o que aconteceu com a jornalista Irit Sitnik, que havia feito uma reclamação no perfil do Instagram de uma loja de imóveis. Um perfil fake, com logo e fotos da loja real, mandou mensagem através da rede social e pediu o telefone dela para continuar o atendimento. Por telefone, a pessoa que aplicou o golpe disse que passaria um e-mail para ela.
Você clica aqui nesse link que a gente vai começar teu atendimento. Dava para imaginar que era da empresa, mas era falso. É, tudo igual, a logo, tudo idêntica. E enquanto eu cliquei, e aí ele ficava assim no telefone conversando comigo. Ah, só um minuto, senhora. Só um minuto, senhora. Como se estivesse resolvendo o meu problema. E foi nesse espaço de tempo que eles clonaram o meu WhatsApp.
A ideia é conseguir dados pessoais e fazer o que é popularmente conhecido como clonagem do perfil daquele usuário no aplicativo. Quem aplica o golpe se passa pela vítima e manda mensagem para vários contatos pedindo dinheiro. A explicação gira em torno de não ter recebido uma quantia ou não poder acessar um valor que já tem no banco e que precisa para pagar um boleto daquele dia, que no dia seguinte vai devolver o dinheiro. Aqui acontecem duas coisas. Alguns amigos ou contatos percebem que o perfil está sendo usado por outra pessoa e avisam a vítima. Mas outras pessoas que têm relacionamento mais próximo acreditam se tratar de um amigo ou parente em necessidade e acabam depositando os valores pedidos.
Então, uma pessoa chegou a transferir para eles R$2.000. Eu sou uma pessoa super informada, recebo vários e-mails de banco para, né, clicar aqui, atualizar cadastro, e eu sempre achei que eu estava imune a isso, né, que eu nunca ia cair num golpe. E, de repente, eu caí.
A dica de Guilherme Guimarães, advogado especialista em direito digital e segurança da informação, para evitar cair em golpes, é sempre desconfiar.
Não clique em links que você receba pelo WhatsApp. Se você receber qualquer tipo de promoção de uma loja ou de uma lanchonete ou algo do gênero, vá no seu navegador, digite o link da suposta loja, tá, e verifique se realmente aquela loja está realizando aquela promoção que veio naquela propaganda. Né? Porque, de repente, você clica naquele link, mas na realidade é um link que foi criado justamente para você instalar qualquer tipo de código malicioso no seu equipamento ou para capturar dados pessoais, né, como nome, CPF, endereço ou até dados de cartão de crédito.
Ele conta que em breve o WhatsApp vai possibilitar a transferência de valores pelo próprio aplicativo e, com isso, será necessário aumentar ainda mais a cautela.
Se alguém solicitar qualquer tipo de importância para você, mesmo que seja seu pai, um primo, um tio, não transfira, ligue primeiro e verifique se é realmente um parente seu que está lhe pedindo valor, antes de fazer qualquer tipo de transação. O que eu ressalto mesmo no uso do WhatsApp é habilitar a verificação em duas etapas, que isso você consegue burlar essa questão de alguém capturar o seu WhatsApp. Então, habilita essa verificação em duas etapas, que vai ajudar bastante, né, nesse tipo de situação.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
No próximo bloco, vamos falar sobre a saúde mental das crianças em tempos de pandemia.
O Paraná em Rede volta já.